Marcelo Rebelo de Sousa, 67 anos, o comentador mais famoso do país, professor universitário e político ativo desde a juventude, chega agora ao desafio mais arriscado de tentar chegar a Presidente da República. Professor Marcelo Rebelo de Sousa, muito obrigado.
Boa noite, Raquel.
Por ter vindo. Muita gente diz que a presidência é o seu sonho mais antigo.
Mas não é. Verdade? Não é. O meu sonho mais antigo era ser professor catedrático de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa. E, portanto, não era nem em criança, nem em adolescente. Na altura não havia juventude. É uma
categoria
social.
Mas é um sonho
social.
Antigo da sua vida política?
Não. Não era. Nem isso. Nem isso. Nem isso. A minha vida política foi sempre uma vida muito esporádica. Quer dizer, fui sempre militante político no sentido de militar por causas. Mas não militante no sentido de cargos. Os cargos chegaram sempre por acaso. Quer dizer, em circunstâncias improváveis. Eu costumava dizer, e costumo dizer, que é quando não calhou a mais ninguém, calhou a mim. Isto é, isso aconteceu em funções autárquicas, aconteceu na liderança de partido, de alguma maneira acontece agora também. Isto é, há uma constelação de fatores imprevisíveis, rigorosamente imprevisíveis. Quando foi da liderança do PSD, houve fatores tão variados como a saída prematura do então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, a eleição do seu sucessor Fernando Nogueira, depois a derrota nas legislativas, a derrota nas presidenciais, a saída de Fernando Nogueira, a não ida de Durão Barroso, que era o candidato óbvio, natural, a não concretização de outras candidaturas, várias que tiveram iminentes, e tudo somado correspondeu a um cenário que era imprevisível 6 meses antes. Portanto, agora, eu diria que 6 meses antes não era líquido que eu fosse candidato presidencial. Nada líquido.
Mas já era
uma... Nem 5, nem 4, nem 3, nem 2 meses. Não era desejo. Quer dizer, isto... Eu não vejo este tipo de cargo.
Mas não acha que
desejo.
A sua participação na vida política dos últimos anos era natural que tivesse como consequência que chegasse a um destes altos
escalões? Para mim não era evidente isso. As pessoas diziam isso, mas eu, que além de comentar os outros, me comentava a mim próprio, não é? Me analisava a mim próprio, não achava nada líquido que isso acontecesse. Havia outros candidatos dos vários quadrantes da vida portuguesa que, teoricamente, eram mais vocacionados para avançar em cenários que depois não se concretizaram. Porque não quiseram, porque não puderam, porque não calhou, várias circunstâncias.
Muito bem, professor. Esta pré-campanha tem decorrido num clima em que praticamente todos os seus adversários o acusam de agora querer dar o ar de que não esteve comprometido nunca, nem teve nunca ligações políticas fortes. Está a fazer um caminho de afastamento da sua família política? Sempre.
Bom, sabe, eu acho em primeiro lugar, Raquel, que esta pré-campanha, que é uma campanha, é uma pré-campanha muito longa, mesmo no meu caso em que lancei a minha candidatura no dia 9 de outubro, nós já vamos a caminho de 3 meses, é uma pré-campanha muito longa. Noutros casos é muito mais longa, estamos a falar de 7 meses, 8 meses. Bom, segue-se uma campanha legislativa que também foi longuíssima e coincide em parte com um processo complicado de formação de governo. Quer dizer, portanto, que é um contexto muito específico, muito diferente. Na vida política portuguesa só tínhamos tido verdadeiramente uma outra situação paralela a esta, se esquecermos a primeira eleição presidencial.
Sim.
Porque essa aí foi muito especial, porque houve as legislativas em abril e depois as presidenciais no verão. Mas só houve um caso semelhante, que foi em 95-96. Em todos os outros casos houve desfazamento entre, até porque os mandatos são diferentes, entre eleições legislativas e presidenciais. Ora, bom, o que se passou nesta pré-campanha foi que eu avancei com uma candidatura que correspondia à minha maneira de ver o cargo presidencial e de ver uma candidatura presidencial, portanto, independente, solitária, com poucos meios, com poucas estruturas, porque era assim que eu achava que devia ser e, sobretudo, na situação que vivia o país. Mas, e, portanto, por natureza, uma candidatura solitária e independente é uma candidatura... que além de não ser partidária, está naturalmente afastada das conotações partidárias, independentemente do facto de essas conotações estarem muito ao rubro por causa das legislativas, do resultado das legislativas e da formação do governo. Portanto, o que aconteceu foi que, por um lado, a candidatura era marcadamente o que eu entendia que devia ser. E, por outro lado, havia uma tensão e havia uma emoção na vida portuguesa diferentes do que é normal à saída de umas legislativas. O somatório das duas coisas levou algumas pessoas a dizer não, isto é há aqui uma estratégia ou há aqui uma tática. Então, não há estratégia nem tática nenhuma. É a minha maneira de ver, muito franca-tiradora, muito isolado, muito solitário, muito independente. De ver esta candidatura, mas que é um pouco como eu fiz a minha vida política sempre. Para bem e para mal, eu nunca tive grupo. A única vez em que eu tive durante partido. Algum tempo grupo no partido, que foi a Nova Esperança, constituiu-se por iniciativa alheia, eu acabei por assumir a liderança desse grupo, ele depois desfez-se quando o Dr. Cavaco Silva chega à liderança do partido e depois chega à chefia do governo. Quando chega à liderança do partido, eu não tinha grupo. Acabei por ter de fazer uma liderança feita do somatório do entendimento entre o grupo arrozista e o grupo nogueirista. Porque não havia grupo marcelista. E aqui, neste caso, o que se passa é que, tendo uma proveniência partidária clara, porque eu estive na fundação do partido, por assim dizer...
Mas podemos dizer que o professor ainda é do PSD?
Não, claro que sou do PSD, é bem entendido. Eu tive a ocasião de dizer que, vindo a ser eleito...
Mas vai entregar o cartão de militante?
Eu não entrego o cartão, mas suspendo a filiação, como fez o Dr. Jorge Sampaio.
E isso que significado é que tem na prática?
Mas isto significa o seguinte, mas quem acompanhou este percurso durante estes anos todos, soube que eu, quando entendia que devia dizer uma coisa... Dizia, mesmo que fosse relativamente ao meu partido, não é? Dizia, concordo, discordo e discordo por isto e tal. Portanto, houve, que não é, aliás, devo dizer, uma situação única, porque os partidos são todos eles frentistas e o Partido Social Democrata é naturalmente frentista. Quer dizer, tem um leque de até 10 líderes e de militantes ou dirigentes ou ex-dirigentes muito livres e independentes na sua opinião e muitas vezes muito críticos na sua opinião interna.
Muito bem, professor Marcelo Rebelo de Sousa, estamos agora a viver uma surpresa em vésperas de Natal, enfim, não uma surpresa feliz, que tem que ver com esta situação do BANIF. Como é que se explica, que leitura é que o professor faz desta situação que nos traz uma surpresa de... para os nossos bolsos de mais 2 mil milhões de euros,
Raquel,
para pagar.
Eu tenho de naturalmente fazer uma intervenção que é a intervenção de um candidato presidencial e já não do comentador Marcelo Rebelo de Sousa. O comentador Marcelo Rebelo de Sousa, noutras circunstâncias, faria um comentário longo e exaustivo sobre esta situação.
Agora,
o que é que eu penso que é importante dizer? É tudo aquilo que tem a ver com a minha visão dos poderes presidenciais. Quer dizer, numa situação destas, como é que eu agiria se já estivesse em funções? Quer dizer, é no fundo assim que eu me pronuncio sobre questões mais concretas da situação política, económica e social portuguesa. Para as pessoas perceberem, olha, se ele for eleito, o que é que ele faria numa circunstância dessa? Bom, a primeira coisa que faria era, naturalmente, tentar encontrar uma solução o mais rápida possível, tendo-se chegado à situação, a que aparentemente se terá chegado, que é de haver um risco de intervenção europeia, no sentido de deixar de ser possível o exercício da atividade normal por uma instituição bancária. Quando se chega ao fim da linha...
Mas como é que é possível que tenhamos chegado até ao fim
significa,
da linha?
Já lá vamos. Significa que é preciso agir rapidamente, porque estão em causa, obviamente, realidades muito importantes, a saber, os depositantes, e nos depositantes há um leque muito, muito variado, que é de depositantes fora do território português, sobretudo madeirenses. Mas há um peso muito grande na economia dos Açores, da Madeira em particular, e dos Açores. Bom, depois há naturalmente a situação dos trabalhadores, é evidente, mas além disso, depois há o problema do chamado efeito sistémico. Isto é, o efeito sistémico significa que não se pode ver de ânimo leve o efeito que... uma situação como esta, que pesa em duas economias insulares, como a Madeira e os Açores, pode ter no resto do sistema financeiro, internamente e externamente. E, portanto, isto significa que, desde que ficou claro que se estava, por assim dizer, no fim da linha, que eu tive intervenções muito serenas, muito calmas, muito apaziguadoras, na linha do que faria se estivesse já em funções como Presidente da República, e muito no sentido de não haver uma crise institucional, mas haver uma convergência de órgãos do poder político no sentido de resolver essa crise. Esse é um plano. Esse é um plano.
Deixe-me só perguntar uma coisa.
Não há soluções ótimas.
Mas deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. Mas tinha deixado as coisas chegar ao ponto a que chegaram? Ou seja, a noção com que os portugueses ficaram foi que estávamos no limiar da tragédia.
Isso já é um juízo que eu acho que, no atual momento, não ajuda à resolução do problema. Não é? Eu tenho de encontrar exatamente a posição que tomaria, sendo Presidente da República. E não teria feito publicamente comentários sobre antecedentes que, no momento que estamos a viver, ou no momento em que é vivida esta decisão, ou logo a seguir a ser tomada a decisão, não ajudam, desajudam. A minha preocupação é ajudar
a
resolver problemas.
Tem consciência que o professor Cavaco Silva fez hoje um comentário sobre isso.
E não é desajudar os problemas. É a minha visão. Eu sou eu. Outros são outros. Bom. Depois, há uma segunda questão que não pode deixar de preocupar um futuro Presidente da República. É que isto não pode repetir-se sistematicamente. Quer dizer, para que haja uma credibilidade e uma confiança no sistema financeiro, é preciso ter a certeza, ou pelo menos uma fortíssima probabilidade, que as instituições funcionem em termos preventivos. Em termos preventivos, tanto quanto é possível prevenir. Bom. Ora, se porventura se chegar à conclusão, estamos a admitir que se chega à conclusão, porque o Governo chega à conclusão, porque o Governador do Banco de Portugal chega à conclusão, porque os reguladores todos chegam à conclusão de que o sistema que existe não funciona. Porque estão mal distribuídos os poderes, porque quem tem poderes não tem estruturas de acompanhamento que permitam exercer os poderes, porque os sistemas, os sinais de alarme não soaram a tempo, por aí adiante. Então é preciso pensar qual é o melhor sistema para limitar isto, porque impedir, nós sabemos que economias mais sofisticadas, sistemas financeiros mais sofisticados, também têm tido problemas. Mas para limitar a repetição destes problemas, que são, obviamente, têm um custo. Têm um custo. E já há vários cálculos sobre o custo para o bolso dos contribuintes. No mínimo, um custo que fica acima dos 1.000 milhões, no máximo acima dos 2.000 e tal ou 3.000 e tal milhões. Bom, depois não vamos agora confabular, porque a garantia do Estado é uma garantia para cobrir situações que só serão apuradas no futuro. Logo, o Primeiro-Ministro já disse que tencionava apresentar uma nova fórmula para tentar enfrentar situações dessas. Eu não sei se ele tenciona fazer isso antes ainda da tomada de posse do próximo Presidente da República ou se depois da tomada de posse do próprio Presidente da República. O que acontece é que, e também não sei se a ideia é ser por via legislativa de uma lei ou se não é por via de lei. Mas supondo que é por via de lei e supondo que vai calhar já no mandato em que eu venha a exercer pelo voto dos portugueses as funções de Presidente da República, eu naturalmente estou muito atento e muito empenhado em encontrar um sistema melhor do que sistema que, pelos vistos, não funcionou bem.
Mas, portanto, concorda com a ideia de que é preciso mudar a regulação?
Quando eu ouço responsáveis muito variados, anteriores e atuais, a nível governativo, o Governador do Banco de Portugal, a dizerem que é boa ideia mudar, isto quer dizer que provavelmente é boa ideia mudar.
E não acha que o Presidente da República deve contribuir para isso? Antes dessa mudança colocou em causa a credibilidade do Governador do Banco de Portugal?
Bom, mas eu aí acho novamente que a função de um futuro Presidente da República, se for essa a vontade dos portugueses, não é criar ruído. E qualquer juízo que eu formular sobre essa matéria ia criar ruído. Já bastam os problemas que existem. Não vamos criar mais problemas em cima daqueles que existem.
O professor, quando foi primeiro-ministro, atacou
Eu ainda não fui Primeiro-Ministro.
Quando foi Primeiro-Ministro, do Partido Social Democrata, criticou muito a promiscuidade que existia entre o mundo dos negócios e o mundo político. Estes últimos casos têm revelado, pelo menos, alguma imprudência em declarações políticas que se fazem acerca
Raquel, a meu ver, o problema é mais de fundo, é mais estrutural. O que se passou foi o seguinte. Nós temos uma economia, que era uma economia numa parte virada para a Europa, noutra parte virada para o que eram então os territórios sob administração portuguesa, ou colónias, se quiser, ou províncias ultramarinas, conforme a terminologia. Bom, com a Revolução isto mudou, passou-se para a nacionalização de setores-chave da economia portuguesa. Muitos anos depois, houve a reprivatização desses setores. Essa reprivatização deu-se por decisão do poder político, numa situação de descapitalização de muitos grupos portugueses, é o que eu tenho chamado com o pelo do cão, em muitos casos até com empréstimos da Caixa Geral de Depósitos, com o apoio do Estado. E, portanto, houve uma ligação umbilical no refazer do nosso regime económico entre os novos grupos, em setores-chave da nossa economia, e o poder político. Na banca, nos seguros, na alguma indústria básica, nas telecomunicações e por aí dentro, uma série de setores. Bom, essa ligação também existiu muito quando, depois do processo de privatizações, que demorou uma eternidade, e que durou até à viragem do século, e para além da viragem do século, quando isso levou a escolhas por parte do poder político quanto àqueles que iriam ficar nesses setores. E isso significa o quê? Significa que houve uma ligação, a meu ver, excessiva, desde sempre, excessiva, de fundo entre o poder económico recriado, se quiser, e o poder político. Essa ligação traduziu-se depois numa coisa que já não era nova na vida política portuguesa, mas que passou a ser também uma característica da democracia em que vivemos, que foi uma transição muito frequente, sobretudo nas primeiras décadas, de postos do poder político para funções de gestor público. E, em alguns casos, gestor privado. Depois gestor público, com as privatizações, passaram a gestores de entidades, entanto, reprivatizadas.
Normalmente num universo muito pequeno, com a área de governação.
Num universo muito pequeno.
Sim.
Num universo, porque este país é relativamente pequeno. Parece enorme, mas é pequeno. E somos todos primos de toda a gente. E, portanto, isto significa o quê? Significa que houve aqui esse fator. Esse fator pesou de tal maneira que, realmente, como diz, quando eu era líder do Partido Social Democrata no Congresso de Tavira, eu levantei essa questão em relação a alguns casos concretos, que me pareciam evidentes, quando ainda estavam a decorrer processos de reprivatização ou de, se quiser, de parcerias em sentido amplo entre o setor público e o setor privado, e porque me parecia que isso ia ser um problema estrutural da nossa economia e da nossa política. E um problema com efeitos negativos. E, portanto, quando nós encontramos, de vez em quando, afloramentos ou consequências ou corolários desse problema de fundo, nós olhamos para eles e dizemos, olha como é que isto aconteceu, e aconteceu isto, e cá está, foi desta maneira e tal. Na prática significa que é o problema de fundo a virar à superfície ou a produzir efeitos não sei quantos anos depois.
Mas a minha pergunta é como é que, ou, o que é que acha que o Presidente da República deve fazer, porque, por exemplo, nos últimos anos, e aliás tem sido ponto de polémica a forma como o atual Presidente da República tem vindo a ser acusado de ter feito declarações sobre instituições financeiras, nomeadamente
o
BES.
Mas isso aí é outra questão. Pronto. É por isso
e, portanto,
é que eu tenho que ser muito...
A questão é, o Presidente da República deve ou não falar destas coisas e pode ou não falar sobre estas
Raquel,
coisas?
Raquel, eu diria o seguinte. Diria que deve ter muito cuidado naquilo que diz. E por isso é que, mesmo como candidato presidencial, que não é a mesma coisa de ser Presidente da República em funções. Mas mesmo como candidato presidencial, se deve medir muito bem aquilo que se diz, pelos efeitos que tem numa realidade muito sensível, que às vezes se chama mercados, mas é um pouco mais complexo do que isso. São todos aqueles que lá fora e cá dentro estão atentos. Quando se fala em mercados, são os depositantes,
claro,
são os clientes, são as fornecedoras, é toda a gente,
sim,
que
movimenta
o cidadão comum que tem a ver com essas instituições, claro, que as utiliza todos os dias. e perguntar-se, ah, mas porquê com elas e não com outras? Com as outras também, mas estas de forma mais intensa e mais particular. Agora, isto não significa que o Presidente não possa intervir ou ter de intervir, depende, só avaliando caso a caso. É uma avaliação que tem que ser muito prudente, muito prudente.
Mas se compreende que em momentos pontuais possa fazer sentido...
Se entender, claro, se entender que isso ajuda a contribuir para resolver problemas. Quer dizer, eu desde o início da minha candidatura, eu disse uma coisa que para mim parecia evidente, mas não sei se é evidente para toda a gente. O mundo está numa situação complicada, a Europa está numa situação complicada, uhum. Estão em situações mais complicadas do que estavam uns anos atrás, e Portugal está a sair de uma crise, ou a tentar sair de uma crise, conforme as perspectivas. Que é uma situação sempre muito complicada. Eu costumo dar o exemplo, quem gosta destas questões náuticas, ou seja, do mar, eu gosto de nadar no mar e conheço bem isso. Quem conhece as marés sabe que depois da maré cheia há ainda um período de tempo em que parece que a maré está a encher, mas já não está a encher. Está a vazar. Mas ainda vai mais longe como se estivesse a encher.
Estamos nessa
fase. O que quer dizer o seguinte.
Estamos nessa fase.
Pode estar a sair-se da crise e, no entanto, haver ainda sinais que para muita gente são sinais de crise e até deixando a sensação de que a crise não está a ser ultrapassada, mas está a permanecer e aqui e ali a agravar-se. Por outro lado, a saída não é homogénea, não saem todos ao mesmo tempo. Olha, num dia tanto tal, nós saímos todos da crise. Isso não existe. É uma saída descompassada, pessoa a pessoa, setor a setor, área regional a área regional. E, portanto, uns saem mais depressa, outros saem mais devagar. E a saída não é uma saída...
limpa.
Eu ia dizer linear. Linear neste sentido, quer dizer, é que vai sempre a sair. Não, pode ter recuos. Tem avanço e tem recuos. Tem avanço e tem recuos. É uma economia muito dependente do que se passa lá fora e o que se passa lá fora é muito complicado. Logo, nesta situação, ou nestas situações, eu disse desde o início, que a missão do futuro Presidente da República é ajudar a unir os portugueses, ajudar a sarar, a cicatrizar feridas, ajudar os outros órgãos do poder político a cumprir a sua missão. Ora, nessa ajuda pode estar, eventualmente, uma intervenção também sobre o sistema financeiro.
Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta. É sabido que o senhor é amigo de Ricardo Salgado. A questão do novo banco e ainda do Grupo Espírito Santo estão aí para ainda durar e ainda à espera de soluções. Ainda hoje houve uma... Enfim, o Bloco de Esquerda pôs como condição a não privatização do novo banco para poder aprovar o orçamento retificativo. Aquilo que eu lhe pergunto é se... o facto de ter essa relação pessoal o vai inibir sua tomada de posição,
Raquel,
sobre aquilo que vem
não
a...
Não inibe, nunca inibiu. Eu tenho amigos no meu partido, por exemplo, muitos, e noutros partidos, e tenho em instituições económicas, sindicais, patronais, etc., muito diversas. Isso nunca me inibiu de formular com independência a minha opinião sobre a matéria. E no caso do sistema financeiro, é evidente que sempre o fiz e sempre o farei, naturalmente. É evidente que um Presidente da República eleito se oferece à vontade dos portugueses, com a preocupação de não ter intervenções que agravem a situação, mas que ajudem a resolver a situação. Agora, é evidente que com total independência e portanto, encarando as situações que estão pendentes no sistema financeiro e outras que surjam, sempre com esta preocupação, tendo a noção exata do que está em causa, é um setor muito sensível, há problemas, ou há questões nesse setor, que são públicas e notórias, a sua resolução tem sido longa em muitos casos, tem sido difícil em outros casos, ou complicou-se aqui ou ali, é muito importante ter a noção que construir a solidez do sistema financeiro é crucial, nós dizemos, é preciso crescer economicamente. Se não crescemos economicamente, não se resolvem os problemas de injustiça social. E as tensões sociais e políticas vão agravar-se. Mas para isso, é preciso ver quem financia o crescimento. E por muito que acreditemos que o financiamento vem de fora, e que há investimento externo, e que há investimento à margem do sistema financeiro, quem conhece a vida do dia-a-dia do pequeno e médio comerciante, do pequeno e médio industrial, de muitos trabalhadores, por conta de outros, ou independente, sabe que dependem do financiamento do sistema financeiro. E o sistema financeiro tem que estar sólido e credível para cumprir a sua missão. Tudo o que seja ajudar, nesse sentido, as instituições que lidam com esse sistema, o Presidente deve fazer, e deve fazer discretamente. Se for preciso, pontualmente, fazer de forma não discreta, concertada com outros órgãos, prudentemente deve fazê-lo. Não deve criar problemas, ou deve evitar criar problemas.
Esta questão do BANIF, do ponto de vista político e da estabilidade do setor financeiro, já demonstrou por este pequeno episódio que pode colocar em causa o equilíbrio político que temos neste momento e que tem feito a maioria neste momento.
Pois, mas isso é outra questão sobre a qual a minha posição é a seguinte. Eu também aí devo dar a resposta a pensar no estatuto que poderei ter se os portugueses me elegerem Presidente da República. Eu acho que nós, quanto mais depressa sairmos da crise, melhor. Porque se começamos a empatar muito tempo, sabemos lá como é que a Europa evolui ou não evolui, sabemos lá como é que outros países vizinhos evoluem ou não evoluem, e torna-se mais difícil essa saída. Para haver essa saída nas melhores condições possíveis, é preciso haver condições políticas. Condições políticas, quer dizer, a política não substitui a economia, mas condiciona a economia. Quer dizer, se houver crises políticas, cada crise política tem um custo económico e financeiro apreciável. Isto significa coisas que eu acho que se perderam e que é preciso recuperar nos próximos tempos. Não é apenas no domínio da concertação social e da coesão social, entre parceiros económicos e sociais, é no domínio dos consensos de regime. É importante construir os consensos de regime. E já vou a um caso concreto. É no domínio da governabilidade. Portanto, se me pergunta o que é que me faria mais feliz neste momento, como Presidente da República, a vir a ser eleito pelos portugueses, era que não houvesse crise política nenhuma no futuro próximo. E que, portanto, não houvesse crise no governo, não houvesse crise entre o governo e o Parlamento.
Isso é um desejo. Agora,
não, mas é um desejo, mas não é mais que um desejo.
Não, mas deixe-me só perguntar.
O Presidente deve trabalhar para isso.
Pronto, mas o governo ainda não tem um mês.
Eu sei, mas
estamos perante a hipótese de haver um orçamento retificativo que não tem, neste instante, ainda a garantia de poder passar no Parlamento.
Mas eu agora vou dizer-lhe o que é que penso nessa matéria, tanto no plano em que eu acho que me posso pronunciar. Eu posso pronunciar-me neste sentido. Supondo que eu era já eleito pelos portugueses Presidente da República, eu faria tudo para que o orçamento retificativo passasse. Faria tudo. Achava que o meu papel de Presidente da República, eu não posso substituir aos deputados, nem devo. É uma competência do Parlamento. Certo. Mas o Presidente aí pode, o seu magistério, pode fazer pontes, pode fomentar diálogos, Isto é, eu faria tudo para, em termos de consenso de regime, criar condições para que um orçamento que é fundamental para resolver o problema do Manifa,
sim,
não é? E, portanto, que é fundamental para a resolver um problema do sistema financeiro, não fosse chumbado no momento em que estamos a viver.
Acho que ficou claro que, se fosse caso disso, insistiria com a direita parlamentar para que pelo menos
se estivesse. Não posso ser mais que isto é o que eu acho que posso ser, não é? Não posso ser mais que isto.
Isso significa que, para além desta ser uma legislatura que tem o seu centro no Parlamento, vai ter também uma parte desse centro em Belém?
Não. Acho que o Belém tem as suas funções no dia-a-dia bem definidas. Quando digo Belém, é o Presidente da República. Senão, às tantas, fala-se em Belém e às tantas pensa nos assessores e na estrutura, sim, e na presença da República. Isso não existe. Há um Presidente da República. As pessoas não elegem uma presença da República, elegem um Presidente
da
República.
Mas há um gabinete que
bom,
muitas vezes...
Ah, bem, mas não elegem os membros do gabinete.
Sim.
Bom, isso é outra coisa que é importante. Eu lembro-me sempre que, quando exercia funções, pontualmente, sim, funções políticas, que é quase superior às forças, que os colaboradores, às tantas, se considerem um bocadinho quase colaborador de membro do governo, quase membro do governo.
Certo.
É humano, é natural. Mas não, mas verdadeiramente membro do governo é um só.
A fonte de Belém será só o professor.
Portanto, isto para dizer o seguinte, para dizer que no dia-a-dia é evidente que os órgãos, quem governa é o governo, quem vota as leis é o Parlamento ou o governo no quadro da Constituição. O Presidente da República tem no dia-a-dia um poder de acompanhamento daquilo que são as decisões políticas e as leis de um e de outro, e tem esse instrumento que é o direito de veto, mas, e depois tem instrumentos para períodos de crise, mas são para situações excepcionais, não são para situações normais. São mesmo excepcionais. Logo, o Presidente tem de intervir de tal maneira que o seu magistério ajude, contribua para a estabilidade política e para a serenidade institucional e não seja um fator de perturbação político-institucional.
E, portanto, aquele temor que alguns pronunciam de que consiga em Belém, o Palácio de Belém se torne numa...
Tá bem, mas isso já estamos no domínio do que domínio...
Uma sala de intriga no política
no domínio daquilo que foi
dos comentadores.
Um certo estilo de campanha a que eu não aderi. Quer dizer, há mais de um mês, há quase dois meses, que eu tenho repetido sistematicamente, não ouvirão de mim senão elogios a todos os outros candidatos presidenciais, aos seus méritos, aos seus percursos, até à sua coragem cívica ao apresentarem-se neste momento, porque não é fácil, não é fácil, não é nada fácil, mas, e portanto, não alinham na ideia do disto crítica em relação aos demais candidatos ou candidaturas presidenciais.
O facto do professor Marcelo Rebelo de Sousa ter sido professor do atual primeiro-ministro poderá facilitar a relação?
Não sei se facilita, significa que eu o conheço bem, só, ponto final, parágrafo. Mas também não conheço
e que ele
só.
O conhece bem
não
assim
conheço,
também.
Não conheço bem só por ter sido professora dele há alguns anos já. Porque nenhum de nós já é tão novo como é nessa altura. Mas, de facto, acompanhei, como no caso de outros protagonistas da vida portuguesa atual, acompanhei os seus percursos e portanto, penso que, melhor ou pior, conheço bem vários desses protagonistas.
O professor Marcelo Rebelo de Sousa já disse nesta entrevista várias vezes que os tempos não são fáceis e eu perguntava-lhe se um dos sinais de que os tempos não estão fáceis é o desgaste com que é olhada neste momento a instituição da Presidência da República.
Sabe que em tempo de crise todas as instituições levam um desgaste e sofrem um desgaste monumental. E nós passámos pela pior crise, tirando naturalmente o processo revolucionário e o que isso significou, mas em termos financeiros primeiro, e depois económicos e sociais, e portanto também políticos, passámos pela maior crise de décadas. Isso tem um preço monumental, não tem só em Portugal. Olha para o que se está a passar. Noutros países, sim, politicamente, economicamente, socialmente, tem um preço muito elevado.
Portanto, não tem necessariamente portanto, que ver só com a competência ou não dos titulares.
Isto significa que as pessoas querem ter os seus problemas resolvidos, as pessoas não comem política pura, não é? Em caso de doença, não se curam com política pura, acham que os filhos devem aprender mais do que política pura, e portanto, no dia-a-dia, as pessoas querem ver resolvidos os seus problemas. E quando os problemas não são resolvidos, as pessoas ficam naturalmente mais ou menos indignadas, mais ou menos revoltadas, mais ou menos insatisfeitas e, portanto, o tom crítico em relação às instituições agrava-se a um ritmo impressionante. O problema é que as instituições, ponto é que elas tenham uma noção do que está a passar. Porque muitas vezes o que se passa é o seguinte, quem está a tentar enfrentar crises e a resolver problemas
perde a adesão à realidade.
Não é perder só a realidade, como está e tem de estar muito focado naquilo que considera que é o caminho que está a construir, racina um pouco assim, quer dizer, isto é sacrifício, mas é inevitável, é muito pior não fazer nada, porque então ainda será a situação agravada. Logo, isto é uma situação transitória, a benefício de mais tarde nós podermos ter uma outra, um outro tempo e uma outra fase, certo, de construção, de crescimento, de emprego e tal. E não se percebe que aquele tempo que está a decorrer durante a crise é um tempo que significa anos da vida das pessoas que são atropelados. São atropelados. É, portanto, são atropelados, porque tinha-se um projeto e o projeto não pode ser, porque estava empregado e passou-se a estar desempregado, porque se queria viver em Portugal e teve que se viver para o estrangeiro, e que, num dos casos, são recuperáveis. Noutros casos, já não são facilmente recuperáveis. Sobretudo, imaginemos, nos mais velhos. Nos mais velhos. Nos que foram para o desemprego acima dos 55, nos 60 anos. a capacidade de recuperação não é a mesma de quem tem 40 ou 30 ou mesmo 50 anos. E, portanto, isso dá uma angústia. Como é que vai ser agora o meu futuro? Como é que vão ser os próximos 5 ou 10 ou 15 anos que eu tenho na minha vida, o que eu viver? Como é que vai ser? Com que rendimentos? A fazer o quê? Em contexto.
E que resposta
é que não, isso significa o quê? Significa um ponto importante, que é, primeiro, quem tem de enfrentar estas situações e tomar medidas, que são medidas de sacrifícios, tem de saber explicar muito bem essas medidas. Saber explicar porque é que é aquilo e não é aquilo outro. E porque é que é isto, aquilo, para não aparecer, muitas vezes injustamente, como ou arrogante, ou tecnocrata em excesso, ou distante da realidade. Segundo lugar, não, eu não estou a falar de ninguém,
mas o que eu pergunto é, que resposta é que um Presidente
depois,
da República
lugar,
dá
é preciso, cá está. E é preciso depois uma grande proximidade das pessoas. É precisamente no momento em que as pessoas estão a passar pior que é preciso ir para perto delas.
Dar voz aos que não têm
voz. Não é só isso. É muito incómodo, porque as pessoas provavelmente chamam nomes. Sim. Provavelmente não tratam bem, provavelmente estão mal dispostas, mas aí é que é preciso estar lá.
E qual é a vantagem?
Aí é preciso estar lá, quer dizer, é preciso atravessar a rua e ter com a pessoa e dizer, olha, isto e tal, mas o senhor é isto e o outro é isto e tal, eu compreendo. Mas olha, passa-se isto e tal, e vive-se isto. Não. É quando apetece menos. O que apetece é ver do lado cá da rua, entrar rapidamente, sair rapidamente, cumprir a missão institucional e não ir lá. É humano. Logo, isto para dizer o seguinte, que eu espero, eu sou um otimista e acho que a esperança é a coisa mais importante, a missão mais importante, que além da união dos portugueses, está a desafiar o próximo Presidente da República. É dar esperança. É ser portador de esperança. É ser portador de otimismo. É ver sempre aquela parte da realidade, mesmo no pior dos cenários, ver o que há de positivo. E no que há de positivo, quando o cenário melhora, puxar por isso e afirmar isso. Mas afirmar, eu tenho falado muitas vezes no afeto, e às vezes as pessoas não compreendem o que é esse afeto. Sim. Esse afeto é essa proximidade verdadeiramente afetiva com as pessoas. Não é intelectual, não é? Dizer, eu vou ser afetuoso, eu vou ser afetivo.
A verdade é que as pessoas se habituaram a olhar para Belém, e talvez seja esse um pouco o fator de desilusão que tem atualmente, olhar para Belém como o lugar onde está aquela pessoa que nos defende do governo. Foi assim com Mário Soares, foi assim com Jorge Sampaio, não foi assim com Cavaco Silva. E aquilo que eu lhe pergunto é como é que resolve esta equação.
Eu acho que deve estar lá a pessoa que defende as pessoas, ponto final, parágrafo. Quer dizer, não é defender do governo ou defender da situação económica, social ou política ou defender de injustiça e tal. Defende as pessoas, é porta-voz das pessoas, é sensível ao problema das pessoas, mas defende, não como contrapoder necessariamente, mas defende fazendo tudo para que se encontrem soluções. Isto passa muitas vezes por um magistério discreto. O que é preciso fazer? Que eu acho que, aliás, os anteriores presidentes, em várias fases, fizeram. E fizeram, certamente, o melhor que consideravam possível para cumprir essa missão. Mas não se pode é nunca desistir. Não se pode desistir. Tem de se persistirem. Um magistério discreto, que é de contactos permanentes para encontrar pontos, para construir pontos, para encontrar soluções, e depois? Depois estar na rua ao lado das pessoas. Estar na rua ao lado das pessoas. Não ter medo de estar na rua ao lado das pessoas. Dir-se-á, bom, mas
isso vai andar.
Mas
na
essa
rua,
é uma dimensão
atualmente.
Muito. É uma dimensão muito. Que destrói muito o rito do estatuto presidencial, a distância do estatuto presidencial. Não, há um equilíbrio que se pode e deve estabelecer. Nós tivemos presidentes, quer na Primeira República, quer agora nesta vivência democrática, que pelo seu estilo estiveram mais uns do que outros. Não quer dizer que fossem melhores ou piores, foram diferentes. Eu acho que nesta altura, por isso eu digo porventura que a minha candidatura, se o país vivesse outra situação, diferente daquela que vive, porventura a minha candidatura não tinha o dever de aparecer. Ela só passou a ter o dever de aparecer por causa das circunstâncias concretas vividas neste momento
que o senhor
no nosso
acha
país.
Que tem competências para melhor as
tenho capacidade para fomentar o diálogo, para estabelecer as pontes. Tenho a experiência de o ter feito já no poder político local como no poder político nacional. A nível partidário como fora do nível partidário. Conhecendo os mecanismos, as regras de jogo, a Constituição, conhecendo a realidade internacional, quer dizer, conhecendo o que é, são os partidos, nomeadamente a nível europeu, os partidos europeus, e o equilíbrio de forças que lá existe ou não existe. Eu acho que isso ajuda muito, ajuda muito. E depois, modestamente, também não posso, fica mal, o elogio em boca própria é vitupério, mas o ter a preocupação de tentar comunicar com as pessoas, explicar às pessoas em termos que elas percebam. Quer seja coisas boas, quer sejam coisas más, quer dizer, aquilo que haja que explicar ou que esclarecer, tentar fazê-lo de maneira que elas entendam.
Professor Marcelo Rebelo de Sousa, a atual maioria política tem também, a par de uma agenda económica clara, tem também uma agenda dita fraturante. Muitas dessas leis foram já revertidas ou aprovadas em Parlamento, onde lhe chegará a sua secretária para promulgar.
Ou mais provavelmente à secretária do atual Presidente da República, não é?
Havia uma estratégia aparente de travar esses diplomas para que eles chegassem à secretária do futuro Presidente da República. Mas, em qualquer caso, nem era tanto isso que eu lhe perguntaria, embora gostava de saber se teria intenção de vetar alguma dessas leis. Mas começa agora, pouco e pouco, a fazer-se o debate sobre a adoção da eutanásia em Portugal. O professor, se isso lhe chegar à sua secretária ou o início desse debate, que posição é que tem?
Ora, bom, a questão é a seguinte. Numa democracia tudo se pode bater, bem entendido, o problema não é o debate. A questão é saber os termos em que depois há ou não legislação na sequência do debate.
Certo.
Nós temos legislação sobre o testamento vital, que pode ser aperfeiçoada ou melhorada. Há um debate nas sociedades europeias sobre o sofrimento dos doentes, que às vezes injustamente ou aceleradamente se qualificam de terminais. Houve um desenvolvimento recente muito importante dos chamados cuidados paliativos, que se aplicam, aliás, também a situações que não são necessariamente terminais, mas é uma realidade muito recente, como, quando digo muito recente, quer dizer que tem umas décadas, poucas décadas, comparado com outro tipo de cuidados de saúde, e que é mais do que apenas um apoio sociológico ou psicológico, é um cuidado de saúde. Há aqui, naturalmente, uma ponderação que é preciso fazer, porque estamos perante uma realidade que é muito sensível, que é a vida humana, e depois outras realidades a que a sociedade contemporânea é crescentemente sensível, que são as realidades do sofrimento. Há de facto, na sociedade contemporânea, uma grande sensibilidade a essa realidade. E, portanto, eu teria de olhar para a lei e ver se, no quadro daquilo que eu entendo, que é a conjugação das minhas convicções com a avaliação objetiva da realidade que ali me é apresentada, se justificava tomar uma posição positiva ou negativa. Quer dizer, estar a antecipar neste momento.
Acha que era um tema que deveria ser referendado antes de qualquer tipo de legislação?
Esse é um, como sabe, tem havido, até nesta pré-campanha, de vez em quando, propostas, sugestões de referendo. E, como sabe, eu, num contexto já há não sei quantos anos, há 20 anos, propus, na altura sendo líder partidário, um referendo que se realizou porque o então líder do Partido Socialista foi sensível à importância de referendar uma realidade que, na altura, dividia muito a sociedade portuguesa e porque, portanto, houve uma maioria parlamentar que permitiu que isso acontecesse, e porque o Presidente da República, então em funções, o Dr. Jorge Sampaio, entendeu que devia haver esse referendo, certo, precisamente por se tratar de uma questão que ele considerava também que devia ser sujeito ao voto dos portugueses. Bom, eu acho que não é, neste momento, muito sensato da parte de um candidato presidencial estar a propor nem revisões constitucionais, nem referendos, que aliás arrancam da iniciativa de, em última análise, ou cidadãos ou partidos políticos, e que passam pelo crivo do Governo ou do Parlamento antes de chegar ao Presidente da República. Acho que o bom senso nesta campanha eleitoral é fundamental. Mas é quando nós estamos à procura de coisas que unam os portugueses, o evitar estar desde já a especular sobre questões que os podem dividir, mais ou menos profundamente, não parece-me necessário.
Tenho só que lhe pedir que especule sobre mais uma questão que talvez possa dividir os portugueses, e que é o facto de o Presidente da República será o chefe supremo das Forças Armadas. Nós neste momento temos um problema na Europa e no mundo que tem que ver, por um lado, com a crise dos refugiados, mas por outro lado com os ataques terroristas sucessivos e com o crescimento e o alastramento da influência do autoproclamado Estado Islâmico em territórios cada vez mais vastos. Se houver a ideia de se formar uma força internacional para intervir no terreno, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceita essa decisão
essa
ou não?
Decisão. Ora bom, eu sobre isso vou dizer quatro coisas rápidas, porque estamos mesmo no limite do tempo. Primeiro, eu não misturo refugiados com a questão do terrorismo. Aí sigo muito a posição do Papa Francisco, que é...
Também não misturei, disse que havia duas situações.
E aliás elogio a forma como
eles,
também
aliás,
não
fogem do terrorismo, portanto...
Mas é importante fazer essa diferença. Sim. Agora, por outro lado, também sou daqueles que entendem que a Europa tem um vazio no domínio da segurança coletiva, até na própria, no próprio funcionamento das informações, dos sistemas de informações dos vários países, que corresponde à debilidade do seu poder político. É um gigante em termos comerciais, mas politicamente muito débil. Terceiro lugar, que é evidente que eu acho que as opiniões públicas muitas vezes mal subestimam ou minimizam o papel das Forças Armadas no quadro, não estritamente nacional, mas no quadro europeu ou no quadro internacional. É uma onda, se quiser, que leva aos queixumes das Forças Armadas, mas com razão, por essa insensibilidade da opinião pública. Finalmente, quanto à questão concreta, eu diria o seguinte, essa é uma matéria que é em primeira análise da competência do Governo, mas que tradicionalmente e bem, porque o Presidente da República é Comandante Supremo das Forças Armadas, é apreciada num quadro de conjugação de vontades com o Presidente da República e, portanto, eu analisarei atentamente a proposta que o Governo me apresentar e, em função dessa proposta, eu avaliarei se faz sentido ou não, como isso já aconteceu com vários Presidentes em relação a operações muito diversas que decorreram quer no quadro europeu, quer fora do quadro europeu, esta é sobretudo de natureza humanitária, mas no quadro europeu, avaliarei se sim ou não se justifica o envolvimento. Parece-me prematuro nesta altura estar a dizer que a posição é uma ou é outra.
Uma última pergunta. Continuo a achar que daqui a umas semanas estará em Belém?
Bom, aquilo que eu disse é se for esse o voto dos portugueses. Aliás, o Expresso, muito honestamente, três linhas depois dizia se for eleito presidente ou se for presidenta, o conceito de Estado funcionar desta maneira. Portanto, é porque não era adquirido. Não há vitórias antecipadas. Não há resultados feitos. O povo é que mais ordena, para utilizar uma expressão de cariz, de matriz revolucionária, e vai ordenar no dia 24 de janeiro e depois, se ordenar definitivamente, fica ordenado. Se não ordenar definitivamente, tem a hipótese de ordenar e a possibilidade de ordenar no dia 14 de fevereiro. E, portanto, eu estou muito, muito tranquilo porque sinto que cumpri o meu dever ao apresentar a minha candidatura. E os portugueses conhecem muito bem, porque já me conhecem há décadas, não há nenhuma surpresa sobre mim. Eu próprio tenho dificuldade em encontrar coisas sobre mim que os portugueses não conheçam em pormenor. O que como, o dinheiro que tenho, onde vou, com quem me dou, com outra coisa. Poucas pessoas serão tão descrutinadas desde sempre. E, portanto, estão em posição de saber, se nas circunstâncias em que vive o país, sou ou não sou aquela pessoa que devem escolher como Presidente da República. Agora está nas mãos das portuguesas e dos portugueses.
Professor Marcelo Rebelo de Sousa,
muito obrigado, Raquel.